Consulta marcada.
No ano passado nasceram mais de 1.700 crianças em Portugal, filhas de mães adolescentes, a gravidez na adolescência. É o tema desta semana do Consulta Marcada. Quem vai estar comigo é a Ana Rita Filipe, da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Olá, Ana Rita. O número de nascimentos de crianças, filhas de mães adolescentes, está a diminuir em Portugal?
Sim, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística, o número de nascimentos tem vindo a diminuir. Só para termos uma comparação, na década de 80 ocorriam cerca de 18 mil nascimentos de mães adolescentes, ou seja, até aos 19 anos, enquanto no ano passado os valores foram cerca de 7.763, o que é uma redução bastante significativa.
Mas a gravidez na adolescência ainda é um problema em Portugal? Temos aqui ainda muitas mães com 15, com 13 anos.
Sim, apesar desta diminuição, eu penso que ainda é um problema em Portugal e é uma área que é necessário um investimento contínuo. Gostaria também de realçar que Portugal encontra-se abaixo da União Europeia no nível de no que diz respeito à gravidez de adolescências, mas, apesar de tudo, é uma área que nós temos de continuar sempre a investir.
O que é que está a falhar nesta área?
Eu penso que os principais, o que é que ainda está a falhar, é, apesar de termos muita informação sobre esta área e termos investido bastante em educação sexual, nas consultas de planeamento familiar, no acesso a meios de contracepção, ainda existe muitos jovens que não vão a estas consultas de planeamento e que desconhecem realmente como se devem usar os meios de contraceptivos. E também, não podemos esquecer, estamos a falar de adolescentes que muitas vezes também têm uma ausência de efetiva percepção do risco de engravidar tendo alterações sexuais. Por isso, eu acho que esta é uma área que temos que continuar a investir e, apesar de termos muita informação, temos que ter a certeza e que os jovens sabem como utilizarem os meios de contracepção.
Há aqui também um trabalho a ser feito em casa, mas em casa já há menos tabus nesta matéria.
Eu penso que sim. É um trabalho que tem que ser feito em casa e tem que ser reforçado nas escolas. Aliás, a parte de educação sexual é obrigatória nas escolas. No entanto, muitas vezes ainda há alguma relutância de falar destes temas. Por isso, e daí ainda termos estes números, 1.763, que são ainda números significativos, não é?
Era isso que eu ia perguntar. A educação sexual é obrigatória nas escolas, mas está a ser dada esta matéria em todas as escolas?
Não tenho dados para dizer que está a ser dada em todas as escolas, mas é obrigatório, por isso deveria ser dado. Mas muitas vezes as pessoas dão de uma maneira, não dão, os jovens têm algum receio de fazer algumas questões e acabam por não aprofundar como deveriam esta área.
Portanto, ainda há aqui alguma vergonha, digamos assim?
Eu penso que sim. Além de ser obrigatório, também deve haver nas escolas gabinetes para os alunos onde estes possam abordar profissionais de forma mais privada, não é? E colocarem as suas questões sem sentirem o constrangimento de verem os seus colegas a poderem emitir alguns comentários menos simpáticos.
Estamos a sair, esperemos nós, de uma pandemia em que estivemos confinados. Será que o aliviar das restrições e o voltar ao contacto físico não poderá inverter aqui estes números, esta tendência?
Efetivamente pode, porque as pessoas já estão muito tempo em casa, confinadas, e desejam muito voltar a ter um maior contacto com os seus colegas, a voltar a ir para os bares. Às vezes pode haver um aumento daquelas situações mais de risco, um consumo de tabaco, álcool, algumas drogas, e as pessoas levarem a ter comportamentos de riscos desnecessários. Por isso é que é importante, apesar de que tem que haver um desconfinamento gradual, e as pessoas terem uma noção de podem ter comportamentos, mas sem serem de risco, ou seja, usarem os meios, se querem iniciar a vida sexual, usarem sempre meios de contracepção adequados.
Temos muitas campanhas que surgem sobre variedíssimos assuntos de saúde pública. Não faria também sentido aqui uma campanha sobre gravidez na adolescência para reforçar estas noções?
Eu penso que sim. Acho que é sempre importante não deixar esquecer que, apesar dos números terem vindo a melhorar, não é? E estarmos numa boa posição relativamente à Europa, continua a haver adolescentes a engravidar e não nos podemos esquecer depois de todas as consequências negativas muitas vezes associadas à gravidez na adolescência. Por isso acho que é importante manter campanhas para não deixar este assunto no esquecimento.
Quais são as implicações da gravidez na adolescência?
A gravidez na adolescência, como eu disse, pode ter inúmeras complicações, quer a nível psicológico, social e físico. Em termos físicos, apesar de terem alguns riscos, nomeadamente o maior risco de hipertensão induzida pela gravidez, parto prematuro, os recém-nascidos nascerem com baixo peso, eu penso que as principais consequências recaem mais a nível social e psicológico, porque existe o medo das mães serem rejeitadas socialmente e mesmo pela família. O maior risco da própria mãe rejeitar o bebê devido à incapacidade de lidar com a responsabilidade de serem mãe, porque estamos a falar de pessoas muito jovens, muitas vezes têm que ingressar precocemente no mercado de trabalho e em trabalhos mais precários, e às vezes estas gravidezes já acontecem num meio onde economicamente mais desfavorável, acaba por perpetuar um certo ciclo de pobreza, não é? Por isso, além de que, como eu já disse, maior taxa de abandono ou insucesso escolar, e também pode motivar problemas de saúde mental, como devido ao stress associado a esta situação, depressão e mesmo em última análise ao suicídio. Ou seja, é importante que a adolescência em si já é um período difícil, então a adolescência, acrescentarmos uma gravidez também que já é complicada, a adolescência ainda traz estas situações todas que temos a calcular. Por isso é que é muito importante, se efetivamente acontecer esta situação, a jovem conseguir ter uma boa rede de suporte familiar, não é? Para tentar mitigar estas consequências da gravidez na adolescência.
Nomeadamente também, falámos muito das mães, mas também para os bebés.
Exatamente, para os bebés também.
Conselhos para finalizar, Ana Rita, conselhos para os jovens e conselhos para os pais.
Bem, os conselhos, apesar de dizer, como eu já disse, o número de adolescentes graves terem vindo a diminuir ao longo dos anos e estarmos abaixo da União Europeia, e continuar a ser um problema em Portugal, é importante continuar a apostar na educação sexual, no planeamento familiar e no acesso a meios contraceptivos. Depois, outro conselho é, no caso de, se não conseguimos evitar a gravidez, é importante fazer uma boa vigilância da gravidez e depois no pós-parto também reforçar a importância da contracepção, porque muitas vezes acaba por acontecer a curto prazo uma nova gravidez. E mais importante, e também não esquecer, é apostar na inclusão social destas jovens e das suas famílias, de forma a tentar mitigar os riscos associados a esta gravidez na adolescência.
Para os pais, se calhar, reforçarem a informação, não é?
Estas situações, não é? Porque não tem de ser um tabu, é uma situação, é a evolução natural, não é? Por isso as pessoas têm que falar abertamente, mais pronto, falar antecipadamente e pôr o jovem à vontade, se ele não se sentir à vontade com a família, tentar com amigos, mas que esta questão seja frequentemente abordada para se evitar então evitar uma gravidez na adolescência não desejada. Consulta marcada.
Se a mãe tiver o peito pequeno, produz menos leite, é verdadeiro ou falso?
Falso. Esta afirmação é efetivamente um mito. Não existe uma relação direta entre o tamanho do peito, que está muito relacionado com a gordura que a mulher tem no peito, e a produção do leite, que está relacionado com as glândulas mamárias. Por isso, se a mulher, apesar de ter o peito pequeno, tiver as glândulas suficientemente bem desenvolvidas, a mãe terá o leite necessário para alimentar de forma satisfatória o seu bebê. Por isso, não é um problema, mas que tenha um peito mais pequeno não significa que vão ter menos leite.
Se quer saber mais sobre temas de saúde pública, saiba que estamos de volta daqui a uma semana. Este episódio já está disponível no site da M80 e nas várias plataformas de podcast. Consulta marcada.